Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
Uma pesquisa de opinião do Instituto Conectar Pesquisas e Inteligência aponta que a educação pública no interior de Pernambuco é satisfatória. O levantamento foi realizado em 3 cidades interioranas do estado: Caruaru, no Agreste, Sertane e Serra Talhada, no Sertão. Essa pesquisa que hoje a gente traz para você com exclusividade ouviu 1.200 pessoas de 1 a 7 de março. A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos. No debate de hoje, nós vamos falar com os nossos convidados sobre o retrato da educação pública nos municípios do interior do estado, um raio-x e, claro, saber de como está essa avaliação, a quantas anda a educação em Pernambuco. E para falar desse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Jornal, Maurício Garcia, sociólogo e pesquisador. Muito obrigada por estar com a gente. Bom dia.
Bom dia, Natália. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
Também aqui com a gente, Natanael Silva, secretário executivo de Articulação Municipal de Pernambuco. Prazer recebê-lo hoje pessoalmente, tanto já lhe ouvimos aqui na Rádio Jornal. Prazer tê-lo aqui nesse programa. Bom dia.
Bom dia, Natália. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Um prazer nosso estar aqui e falar daquilo que nos enche os olhos e o coração, que é a educação, e a educação pública em particular.
Desafios são grandes, mas a gente com estudos como esse consegue avançar também, não é?
Contribui muito, né? Estava falando ali com o professor dos bastidores, o quanto é salutar para criação, né, de políticas públicas que realmente dêem certo. Esses recortes, esse trabalho, né, que acontece no chão dos municípios, das escolas, muito, muito auxilia, né, o governo a poder ser assertivo em suas políticas.
Vamos embora. Manuela Pereira, doutora em Ciência Política e especialista em desigualdade. Obrigada também por estar com a gente. Bom dia.
Bom dia. Obrigada aos ouvintes. Obrigada a você, Natália, pelo convite e ao Marício também por ter me chamado.
Prazer é nosso. Bom, a gente já entendeu aqui que vamos falar também dessas diferenças sociais que existem, não só no estado, mas na educação no todo, né?
A gente já tinha feito uma pesquisa, feito essa junto com o Maurício, no âmbito nacional, e aí ele desenvolveu para um âmbito no estado, o que dá um recorte bem legal, principalmente no interior, né? Para a gente entender mais ou menos como é que está esse desenvolvimento, principalmente no ponto de vista da educação.
Bom, falando em interior, eu quero lembrar aqui o ouvinte que nós estamos ao vivo na Rádio Jornal Recife, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Garanhuns. E se você entrar lá no site, no aplicativo, aí meu amigo é Pernambuco falando para o mundo. Aí a gente está em todos os lugares, está espalhado. Então, por favor, nos conceda a sua audiência para a gente falar como é que está aí no interior do estado, como está aqui em Pernambuco de maneira geral. Precisamos saber a quantas anda. E dito isso, vou começar então com o professor Maurício, porque, professor, vamos lá. Pesquisa de opinião pública, Caruaru, Serra Talhada e Sertânia. 1.200 entrevistas realizadas em março. Quando a gente fala opinião pública, é a população de fato que foi ouvida. Quem foram essas pessoas escutadas?
Foram pessoas, essas amostras são amostras isoladas para cada município, então essas amostras são representativas desses 3 municípios. Uhum. Foram realizadas 400 entrevistas em cada um dos municípios, então ao todo a gente levantou 1.200 entrevistas, pessoas foram consultadas e moradores de cada uma dessas cidades. Então a gente tem Caruaru, que é a maior cidade do interior de Pernambuco, que é representativa forte, representante do Agreste, e outras duas cidades do sertão pernambucano, uma do sertão do Pajeú, outra do sertão do Moxotó, e ambas representativas da sua região, né, do sertão. E a ideia era que elas pudessem contar um pouco, representar um pouco. Elas não têm uma representatividade estatística do interior como, claro, um todo, mas a ideia era que elas pudessem representar de alguma forma o pensamento do interior. E a ideia era fazer com que essa pesquisa a gente pudesse ouvir a população como um todo, pais, alunos e pessoas que não têm nenhum vínculo especial com a educação pública, mas que têm o conceito como cidadãos e que têm que ter uma visão também crítica da educação em Pernambuco, de como está a situação da educação e o papel da educação dentro da sociedade. Então a ideia era esse panorama da visão da opinião pública desses 3 municípios do interior com relação à educação como um todo.
Primeira vez que foi realizado esse estudo com foco nesses municípios?
Isso, primeira vez.
Bom, eu estou perguntando aqui, fazendo esse começo mais com o professor Maurício, porque é importante que você saiba. O professor Maurício esteve envolvido nessa pesquisa, não é? Então, para a gente começar a entender um pouquinho para onde vamos, né? Estamos caminhando para quê? Para qual diagnóstico? É claro que tem várias áreas que são apontadas, como saúde, como educação, como infraestrutura, mas um primeiro panorama. A quantas anda a educação nessas cidades?
Então, a ideia da gente era tentar... Em pesquisa a gente faz muito disso. A gente brinca, fala que a gente come pelas beiradas para chegar no ponto onde a gente quer chegar de fato. Então, a gente perguntava nesses municípios quais são os principais problemas de cada cidade, né? E a gente pôde perceber... E claro, não aparecia educação como principal problema. Isso é um lado até que a gente estava discutindo aqui antes de começar o debate. Que bom que a educação não é o grande problema dessas cidades. Mas ela está sempre entre terceiro, quarto, quinto lugar, dependendo da cidade e dependendo da situação. Então, o importante é que a educação não saia de uma prioridade, de uma área que tenha que ter uma atenção da sociedade como algo importante, mas ainda bem que ela não é a mais urgente, né? Outras, naturalmente, como a gente estava comentando, saúde, emprego, são coisas que mais urgentes. A educação, como é uma política de longo prazo, as pessoas têm essa noção de que é algo que não merece também de uma urgência urgentíssima, mas é algo que tem que estar no radar de sempre estar preocupados com aquilo. Então, a gente viu que... Mas educação, nesses municípios, que estão representando, no caso aqui, o interior de Pernambuco, elas estão ali entre as principais preocupações, atenções da população dessas cidades, como uma área que tem que ser olhada com carinho, com atenção pelo poder público.
E precisa. A gente sabe que em todas as cidades, mas hoje a gente foca aqui para trazer os resultados para você entender como o pernambucano está pensando. E aí, gente, eu estou vendo aqui, Natanael, um pequeno extrato desse estudo, que tem algumas páginas, e fala o seguinte: áreas que mais podem ajudar o Pernambuco a se desenvolver. E aí eu fiquei impressionada, não, chamou minha atenção, que educação está em primeiro lugar. E aí aponta aqui, 68% em Caruaru, as pessoas acham que a educação, de fato, pode ajudar o Estado no seu desenvolvimento. Serra Talhada com 71% e Sertânia com 61%. A gente sempre fala isso, Natanael, que educação é a chave, que educação é o futuro, que educação é o caminho. Mas, de fato, isso está acontecendo nos municípios, e aí eu generalizo, levando para Pernambuco. A educação está sendo levada a sério?
Olha, Natália e os ouvintes da Rádio Jornal, como falavam antes, né, a pesquisa do professor Maurício e tantas outras, elas tendem a contribuir muito para que as políticas públicas, né, de educação sejam assertivas. E eu posso dizer a você o seguinte: o quanto esse sentimento da população, né, mesmo que seja um recorte de 3 municípios, né, Sertânia, Caruaru e Serra Talhada, ele é extremamente positivo do ponto de vista de que existe um anseio na própria sociedade de que a saída dos problemas, né, das injustiças, das questões sociais, está na educação. O que nós precisamos a médio e longo prazo, e aí o professor é muito assertivo, né, Maurício, nós conversávamos sobre isso, que é o fato de termos a estrutura macro da educação pronta para dar conta a médio e longo prazo dessa melhoria que nós tanto desejamos, né? Dessa qualidade, na verdade, porque nós, depois da redemocratização do país, principalmente depois da Constituição de 88, a gente vem melhorando no que diz respeito ao acesso, né? Universalizamos quase que na totalidade o acesso, com alguns percalços ali ou aqui em determinadas regiões. Mas agora o grande desafio passa a ser a qualidade, a manutenção, né, desses meninos e meninas na escola e a qualidade desse ensino público. E olhando para esse recorte, a gente consegue perceber também que Pernambuco consegue dar alguns passos bem significativos do ponto de vista do que é compreendido como prioridade. E aí eu trago também uma reflexão acerca do novo Fundeb, né, que é o financiamento. Não dá para falar em melhoria, em qualidade da educação, se você não considera que você precisa, então, fazer, enquanto poder público, investimento nessa área. E aí nós temos o novo Fundeb, que levou aí quase 6 anos, né, para ser apreciado, votado, mais de 150 audiências públicas. Eu falo porque participei um pouco desse processo, né, enquanto presidente da Undime, que estava aqui em Pernambuco, de muitas audiências no Congresso e na Câmara Federal, ao ponto que nós, lá em 2020, né, aprovamos aí, nas duas casas, o novo Fundeb, que muda completamente, do ponto de vista do financiamento da educação, aquilo que municípios e Estado precisam fazer. E hoje, o gestor público, seja do Estado, seja do município, precisa ter um olhar diferenciado no que se diz respeito ao principal financiamento da educação, que é o Fundeb. Por quê? Porque ele traz algumas condicionalidades que a lei anterior não trazia. E isso impulsiona necessariamente a gestão pública a olhar para a educação com prioridade, para que não perca recurso. E perdendo recurso, não teria como investir em educação, que é o que nós desejamos, na qualidade cada vez melhor. E aí eu trago, aproveitando também a sua pergunta, esse sentimento hoje do pernambucano, da pernambucana, que é de que Pernambuco está no caminho certo, não é? O governo do estado fez pela primeira vez, e é importante que a gente destaque isso aqui, e esse é o sentimento realmente que está no coração do pernambucano e da pernambucana, um investimento em educação que não é uma fala, né, do governo do estado. Ele é uma realidade. São mais de 5,5 bi de investimento em educação nos municípios. O que foge à regra, é uma ruptura com o modelo que olhava a educação apenas sobre o prisma do estado, né? E aí você tem um ente federado que é aquele que mais, né, entre estado e município, evidentemente, né? Mas tem musculatura que aporta agora um valor extremamente significativo para a melhoria da infraestrutura, de transporte escolar, de formação de professores, para apoiar municípios. Então, isso a gente precisa destacar como sendo um diferencial. Acho que por essa razão que eu estou aqui, né? Foi criado recentemente pela governadora Raquel Lira a Secretaria de Articulação Municipal, que é um órgão que está dentro da Secretaria de Estado, mas para pensar a educação sobre o prisma do município.
E é muito importante. Bom, quero saber agora de Manuela o seguinte: quando a gente está pensando no interior, nessas cidades, e claro, eu vou generalizar mais uma vez, a gente sabe que as oportunidades muitas vezes são diferentes do que na capital. Tanto oportunidade de acesso ao ensino, como de emprego para os pais, para os avós dessas crianças. Como a gente pode colocar, de fato, quando a gente fala que a senhora é doutora em ciência política, especialista em desigualdade, e a educação muitas vezes ela expõe, escancara essa desigualdade. Aqui em Pernambuco acontece isso, a gente ainda precisa evoluir bastante quando compara aquilo que é ofertado no interior com aquilo que é ofertado na capital. Tem desigualdade aí na educação?
Eu acho que tem um ponto inicial que o secretário levantou, que eu acho que é bem importante, que é esse consenso sobre como a educação é essa alavanca ainda dentro do estado. Principalmente por causa das políticas, tanto do âmbito federal, que tiveram foco de investimento na educação, quanto ao longo dos anos também no estado. Então, hoje a estrutura que hoje a gente vê da educação do estado, principalmente escolas em tempo integral, Pernambuco é um dos estados que tem a maior cobertura. Isso leva a população, de uma forma geral, ver que aquilo é uma qualidade de acesso. Agora, existe uma desigualdade na oferta, principalmente nessas escolas hoje de tempo integral, que é o que é o principal ponto hoje de boa avaliação entre os pesquisadores, né? O acesso a passar mais tempo na escola, que eu acho que é uma das questões que estão lá na frente, leva um aluno na escola pública a chegar próximo ao patamar de alguém que está na rede privada. Mas ainda assim, existe uma necessidade de melhorar a qualidade dos professores nessas escolas, principalmente no interior, porque, querendo ou não, tem que renovar esses professores, renovar a qualidade da educação, para que esses alunos eles também tenham outras oportunidades para fora do estado. E aí isso se conecta muito com o que tem outras perguntas falando sobre a relação com o emprego, sim, a relação
com
renda.
Vocês estão preparados ou não para o mercado de trabalho?
Isso, exato. Então, isso leva o aluno a saber que, quando ele terminou, ele consegue ter acesso na sua região. Mas claro que existe uma desigualdade em termos de oferta, pensando hoje na capital e pensando na nível dos estados, ao nível dos municípios do interior, né?
Claro. Professor, Maurício, eu tenho até uma dúvida aqui. Essa pesquisa, ela foi realizada levando em conta ensino fundamental, o ensino médio entra também, como é que é?
A gente estava falando de ensino
em geral.
Como eu falei, a gente começa pelas beiradas para chegar no ponto, né? A gente estava falando de ensino em geral, depois aos poucos a gente foi direcionando para ensino médio, né? E o papel do poder público nisso, né? Então, a ação do poder público, aí seja municipal com o fundamental, seja o estadual com o médio, no desenvolvimento, na entrega disso, né? Eu acho que dois pontos valem a pena a gente comentar disso, o que o secretário falou. Pernambuco é reconhecido, isso é importante deixar claro, pela própria população, como uma qualidade de ensino básico positiva. As pessoas sabem, os pernambucanos sabem que a qualidade do ensino em Pernambuco é uma das melhores da região. A gente tem em Caruaru 26%, em Serra Talhada 34% e 34% também em Sertânia, que acham que a qualidade do ensino em Pernambuco é o melhor da região.
E da região, quando a gente fala, é dos estados do Nordeste.
Exatamente. Ou se é uma das melhores da região, é 29%, 23% ou 25%. Então, mais da metade da população dessas cidades, dos entrevistados, acham que a educação, o nível de educação de Pernambuco é ou o melhor, ou um dos melhores comparado na região. Isso é um dado positivo. A gente estava até comentando o destaque de fato que Pernambuco tem da qualidade da educação pública no ensino médio, assim como, por exemplo, o Ceará tem no fundamental. Sim, os dois estados têm destaques muito importantes. Isso para a região é muito importante, como um todo no Brasil, porque muitos se acha que o Sul-Sudeste teria destaques muito grandes nisso, e não são os estados que... Então, Pernambuco e Ceará têm esse papel fundamental de serem exemplos para a região e serem exemplos para o país como um todo, como fomentadores e como o serviço público, né, pode ser bem dado com qualidade, e a população percebe isso. Sim. Isso é o principal.
Tanto é que Camilo Santana foi levado para o Ministério da Educação, ele que era governador, verdade, não é? Tinha essa expertise. E eu lembro muito de se falar isso, gente, e Natanael, de se dizer que Pernambuco tinha uma expertise com o ensino médio, com a aplicação do turno integral, mas precisava, no fundamental ainda, fazer essa aplicação. Vamos lá, você deixa a criança, deixa não. A criança fica mais tempo na escola, ela, obviamente, tem acesso a mais refeições, o que é um ponto muito positivo para crianças que vivem em situação de desigualdade. Tenha também acesso a mais oportunidades de ensino. Mas eu quero voltar um pouquinho, porque eu perguntei aqui para o professor Maurício sobre a questão do ensino médio. Por que eu perguntei sobre o ensino médio? Porque a gente está acompanhando no Brasil, nos últimos dias, votações, discussões no Congresso sobre essas modificações no ensino médio. Teve pesquisa essa semana, inclusive, se as pessoas concordavam ou não com o novo ensino médio, com mudança no ensino médio. O que você acha? O aluno está saindo do ensino médio preparado ou não? Eu tenho um irmão que acabou o ensino médio, ó, terminou o ensino médio há pouco tempo, e eu percebo as diferenças de quando eu fiz o ensino médio. Agora, por áreas de escolha, de competência, como mudou? Eu não sei realmente, Natanael, se eles estão mais preparados ou não. E como essa é uma competência do Estado, eu gostaria de saber de como o Estado também está avaliando esses rumos do ensino médio. Porque Pernambuco pode também colocar suas características, incluindo as matérias, aquilo que acha mais importante que eles estudem na escola e que vejam na escola. Hoje, para Pernambuco, como é que está sendo essa questão do novo ensino médio?
Pois bem, Natália, vê só. Em se tratando dessa discussão do novo ensino médio, começou lá atrás, desde da construção da BNCC, né, da nova Base Nacional Curricular. E nós sabemos que existem realmente questões que precisam ser melhor compreendidas e encaradas pela sociedade. Acho que essa revisão proposta, o Camilo enfrentou toda essa pressão, digamos assim, do ponto de vista da sociedade com relação ao que estava posto o ensino médio, era porque, de verdade, faltava, né, não para desconsiderar toda a construção lá de trás, mas aspectos que considerassem essas regionalidades, né? Nós temos uma grade curricular do ensino médio que precisa, do ponto de vista da integralidade do indivíduo, pensar na sua totalidade. E aqui em Pernambuco, chamando a atenção para o nosso estado, nós temos o maior número de matrícula em tempo integral do país, né? Pernambuco tem, e é crescente, tem sido assim, foi assim o ano passado. Para esse ano já há uma previsão para mais escolas de tempo integral na rede estadual, mas o desafio continua sendo o ensino fundamental. E é por essa razão que a política do Juntos pela Educação, né, criado pelo governo Raquel Lira, aponta para essa necessidade dos municípios também aderirem à proposta da política de tempo integral no ensino fundamental. E o Estado não só está aportando, garantindo isso no seu plano de governo, mas aportando recurso para que municípios que desejam, né, ter escola de tempo integral ou ampliar a sua rede, né, para garantir, porque o grande desafio, acho que vale a pena destacar esse ponto, uma vez que a gente está vendo esses recortes aí na pesquisa dos municípios, e continua o grande gargalo, a gente falou aí do Ceará, do fundamental, né? É como se Pernambuco tivesse feito o caminho inverso, né? Houve um investimento muito grande, com muitas questões, claro, a serem ainda melhoradas, né, e serem dado uma condição realmente de funcionalidade. A gente tem escola em tempo integral, por exemplo, que o espaço ainda é muito, muito... O governo fez um diagnóstico recentemente e a gente pôde observar, e andando pelo Estado aí no PPA, na construção do plano plurianual, se percebeu nitidamente que ainda temos, mesmo escola em tempo integral, sem as condições mínimas para funcionar como tempo integral.
A condição mínima seria o quê? Estrutura, banheiro?
Estrutura física. Você tem escola em tempo integral que... Falta espaço de sala de aula, ou seja, você está com sala super lotada, os meninos passam dias na escola. Então, esse é um desafio para o governo atual, porque você cresce em tempo integral, mas qual é a condição para esse tempo integral? Encontramos aí um outro fator que chama atenção, a gente fala da qualidade, também do ensino médio, né, que é de competência primeira do Estado. com ar-condicionado, mas sem poder instalar ar-condicionado. Muitas escolas, porque falta subestação. Então, ou seja, você primeiro pensa na condição de dar a estrutura para pensar no, na compra do equipamento, né? E não encontrar. Então, esses são desafios, né, que foram encontrados, que estão sendo, né, gradativamente, por meio de parceria com a Enel Energia e tantos outros parceiros, tentando dar resposta em tempo hábil, né, a uma estrutura que é grande e que, não, né, por vezes, não se considerou aí nesse diagnóstico que era necessário antes. Para concluir, Natália, chamando a atenção do novo ensino médio e da grade curricular, a gente tem o desafio da formação. Né, porque os nossos professores, né, todos os que fazem parte do todo da educação, para que esse processo de nova grade curricular, de discussão a nível nacional, seja incorporado em Pernambuco, cada estado e cada unidade da federação tem o seu currículo, não é? E aí você tem a BNCC, mas você tem o currículo de Pernambuco, uhum, que foi uma construção também importante da sociedade, que precisa ser observado. Então, quando se vem dessa discussão do ensino médio, que hoje se, né, se está a nível nacional, e se trazendo para Pernambuco, é importante dizer, nós temos uma política também do estado que aponta para aquilo que é necessário ter como garantia para que os meninos aprendam, compreendam, estudem, que é o currículo de Pernambuco.
Muito bem. Agora, Manuela, antes você falou, inclusive, a senhora falou sobre esse ponto aqui, eu quero tocar, porque a gente está falando de qualificação de ensino médio, pensando naquele estudante que, naquele que conseguiu chegar, porque tem muita gente que não consegue, e esse é um retrato do Brasil, muitas vezes, da educação, que abandona o ensino, abandona a escola para trabalhar e ajudar a família. Mas, bom, o estudo aqui, ele também pesquisou a opinião das pessoas sobre a condição de preparo dos alunos do ensino médio para o mercado de trabalho. Ou seja, saiu de lá, e aí, tem condições? Tá sendo preparado ou não? Está qualificado? E eu fiquei bastante impressionada aqui, porque, diferentemente de outras questões que foram colocadas, nesse ponto aqui você percebe que há uma divisão, assim, entre estão bem preparados ou estão mais ou menos preparados. Vamos lá. Aqui, quando você pergunta, estão bem preparados, e aí os colegas podem fazer seus apontamentos também, o estudo aponta aqui, estão bem preparados. 27% das pessoas de Caruaru acreditam que sim. Estão bem preparados, 40% de Serra Talhada acreditam que sim. E de Sertânia, 37%. Bom, vamos lá, estão mais ou menos preparados. E aí, então, a gente vê que em Caruaru, a maior parte das pessoas acreditou que estão mais ou menos preparados, porque é 37%. Em Serra Talhada, 36% acham que estão mais ou menos, enquanto que acham que estão bem preparados, 40%. Está ali, está caminhando pertinho. Pulando para Sertânia para a gente fechar, 39% acham que está mais ou menos e 37% acham que estão. Então está muito ali, está muito no limite, está muito perto. O que fazer para que essa satisfação aumente?
Eu acho que tem um ponto aqui que é justamente com foco, o que é o foco do mercado de trabalho, né? Então, o aluno, ele hoje sai, que eu acho que isso é um dos grandes anseios que estavam por trás até da reforma do ensino médio. O aluno, ele sai e ele pensa, o que foi que eu dei de conteúdo no ensino médio que me ajuda a entrar no mercado de trabalho hoje? Então, para o modelo que eu fiz, que você fez, a gente não via muito essa conexão. A ideia que tinha por trás do novo ensino médio era justamente que aumentasse isso dentro dos alunos, para que eles percebessem que o aumento da oferta, por exemplo, de ensino técnico ou até uma especialização por áreas ajudasse ele a ter essa conexão. Mas como teve todo o problema em relação à implementação da política, eu acho que isso ainda perdura na percepção até dos alunos. Uhum. Então, tem uma questão muito da vocação regional, que às vezes tem um foco muito grande nesses municípios, principalmente no interior, de desenvolver a vocação regional, mas talvez aquele estudante ele queira aprender outras coisas para além do que é ofertado hoje em dia. E também eu acho que tem uma questão muito forte do que é o ensino técnico hoje, né? Tipo, se as escolas hoje também estão preparadas, feito o secretário falou, em termos de infraestrutura. Porque não é só você transformar uma escola de tempo integral para uma escola técnica, tem que ter uma infraestrutura adequada. E aí essa conexão de escola com mercado de trabalho, escola com as universidades, ela ainda também é um desafio das próprias redes de educação no Brasil todo, assim, porque como é que você entra dentro dessas organizações, dentro das universidades? Como é que você é aceito no mercado de trabalho? Se as suas competências são elaboradas na escola, então a escola ela é meio que esse lugar de proteção para o aluno para ele se desenvolver. E aí eu acho que esse é o desafio, porque acaba levando a uma evasão. Por isso que tem um nível de avaliação baixa, de insatisfação dos estudantes em relação ao que é o futuro, assim, muito, porque hoje tem esse, que os especialistas falam sobre o novo modelo de escola, o que seria esse novo modelo de escola para os alunos. Porque a sociedade mudou, né? Então, tem uma questão muito mais voltada para o digital, tem competências que a gente desenvolve ao longo do tempo, que na minha época não foram desenvolvidas. Então, a escola ela tem que acompanhar.
Claro.
Mas hoje em dia, as redes elas não conseguem acompanhar porque tem outros desafios para além disso, né?
Bom, eu vou chamar o intervalo já, mas eu quero a opinião do professor Maurício sobre isso. Só dizer para o ouvinte aqui que eu, na minha época, né? ensino médio com... A gente falava lá na cidade em que eu cursei que era magistério. Estudei lá 4 anos e meio para ser professora. Era o médio com curso normal. Mas, enfim, estamos aí, né? Adoro, assim, eu acho uma profissão super digna e seria professora com muita tranquilidade. E acho que na época a gente já buscava isso, né? A minha intenção foi essa e da minha família. Você terminar o ensino médio com algum encaminhamento, não é? E continuamos na mesma busca. Agora, professor Maurício, eu quero saber se o senhor concorda com esse dado de que realmente pode existir aqui um pouco de pressão, certa expectativa do jovem estar saindo preparado do ensino médio, nem sempre acontece.
Com certeza, com certeza. Até no paralelo disso, com pesquisas qualitativas que a gente faz ouvindo os alunos e conversando com eles, há uma expectativa. E é um momento muito específico da vida daquele ser humano, daquele jovem, né, que ele está num momento de transformação. Ele está deixando de ser criança, ele está passando a ser adolescente, e de adolescente para ser adulto. Então, é um momento muito crucial da vida dele, onde ele tem que fazer certas escolhas, até o que, que ele vai fazer, o que, que ele vai cursar, para que área que ele vai fazer, qual seria a sua profissão, o que, que ele vai viver do quê, vai se realizar em quê profissionalmente. É um momento difícil. Então, essa pressão, de fato, ocorre, e a escola e o Estado, como provedor dessa escola, tem que estar preparado para responder a isso e dar condições necessárias para que esse jovem possa decidir, possa, de uma forma segura, tomar o caminho correto para ele, para o bem de todos.
Sim, tudo isso é normal, né? O torcedor vem para apoiar e quando ele não gosta de alguma coisa, ele tem todo o direito de reagir da maneira que ele reagiu. Eu acho que o Rai era a nossa primeira opção no momento em que o Diego pediu a substituição, né? E a gente confia muito porque durante a semana ele trabalha muito bem, é um jogador muito positivo, um jogador de elenco e que não conseguiu desenvolver o que ele vem fazendo nos treinamentos.
Você não é o treinador e lógico que assumiu hoje por uma condição atípica, mas você está nesse trabalho na comissão técnica durante toda a temporada até aqui. E o Náutico chega na última rodada da Copa do Nordeste com 1 ponto de vantagem em relação ao 5º colocado do grupo. Tem totais condições de garantir a classificação, só depende de si para isso. Mas quando a gente analisa os jogos, a gente vê que o Náutico poderia chegar numa situação mais confortável nessa última rodada. O que, na sua visão, está fazendo parte desse trabalho desde o começo, faltou para o Náutico chegar numa posição ainda melhor na última rodada, brigando por classificação?
Ok, eu acho que a gente fez os melhores jogos nossos fora de casa, né? Então, o que faltou foi a gente ser um time mais ganhador dentro do nosso estádio, que com certeza a gente já estaria classificado numa posição excelente, né? Mas os jogadores estão conscientes disso, a vontade deles é ganhar aqui em casa, junto com o nosso torcedor. O torcedor vem fazendo a parte dele, não temos nada que reclamar, mas são detalhes que acontecem durante os jogos que o adversário tem nos surpreendido e conseguido melhores resultados.
Para agradecer, para dar tchau e para ser feliz aqui com esse começo de semana, não é? Dizer que foi muito bom estar falando de educação, como a gente começa bem. Mas eu tenho um desafio ainda para os nossos convidados. Eu vou iniciar aqui com a Manuela Pereira, doutora em ciência política e especialista em desigualdade, agradecer pela sua participação. E eu quero que você diga para a gente, o que é preciso fazer para evoluir, ter resultados ainda melhores na educação?
Queria agradecer também pelo convite. Eu acho que tem... Acho que a pesquisa ela acaba mostrando vários pontos interessantes sobre isso, né? Eu acho que essa conexão da escola com o mercado de trabalho, acho que isso é um ponto ainda para Pernambuco desenvolver. Até porque o estudante ele precisa saber o leque de opções que ele tem para se inserir no mercado de trabalho, o que é que ele quer seguir como carreira. Às vezes a gente fica muito fechado naquele mundinho do que a escola oferece, o que hoje se mantém, né? E você ter várias opções, poder ser qualquer coisa, eu acho que isso é uma coisa que a escola tem que trazer e isso vai para além da infraestrutura, né? E eu acho que o outro ponto é muito mais a formação dos professores e principalmente a valorização, porque é nesse ponto que é eles que têm contato com o aluno, é eles que têm que ter cuidado com a saúde emocional dos alunos, tem a própria saúde emocional deles, então tem que ter um investimento do Estado nesse sentido, para além do apoio que tem se dado ao longo dos anos com os municípios, né? Porque é lá que aponta, é lá que onde a escola está. Então, acho que o desenvolvimento da política educacional no estado de Pernambuco, ela tem que levar em conta esses pontos e também como manter o aluno dentro da escola, né? Seja incentivos financeiros, seja incentivos de qualidade de oferta e essa conexão com o mundo externo, né?
Claro. Tipo, muito importante. Obrigada. Agradecer também Natanael Silva, secretário executivo de Articulação Municipal de Pernambuco, e tanto Natanael quanto Manuela, que voltem mais aqui para a gente falar de educação. Muito obrigada. E o desafio está lançado para você também, viu?
Ô, Natália, agradecer a Rádio Jornal, você, ao Maurício, também a Manuela, né? Esse momento aqui de debate tão salutar e tão frutífero, né? Quanto é importante a gente discutir aquilo que a própria sociedade. Está aí a pesquisa comprovando isso, né? Tem esse sentimento da relevância e da importância que é a educação. E eu queria aproveitar justamente esse sentimento, né, daqueles que foram pesquisados, né, entrevistados lá em Sertânia, em Serra Talhada, em Caruaru, para dizer que o governo do estado, né, tem se colocado à disposição, chegado junto aos municípios, né, estou aqui com essa finalidade, né, essa secretaria foi criada com esse propósito e conclamar a todos, na verdade, é um grande chamamento, né, em nome do governo do estado, chamar a todos, né, gestores municipais, secretários de educação, professores, gestores de escola, pais, comunidade em geral, para que esse sentimento se concretize nas ações que estão previstas e já iniciadas no governo de Pernambuco. Né? Com esse sentimento e com o propósito do governo, né, assumido por meio de investimento, de orçamento garantido, que a gente possa, né, ao final da gestão, estar comemorando resultados expressivos, ainda mais expressivos, para nosso estado. É esse sentimento de chamamento de todos e de todas para esse grande mutirão pela educação do nosso estado.
Obrigada, até mais. Maurício Garcia, sociólogo e pesquisador, obrigada por compartilhar com a gente essa pesquisa, obrigada também pelo trabalho tão importante para a gente entender essa radiografia e, claro, como vamos avançar ainda mais. Muito obrigada.
Eu que agradeço o espaço para que a gente possa discutir educação, acho que isso é muito importante. Boa parte do trabalho que eu faço como pesquisador também é voltado à educação. Uhum. Gosto muito desse tema, até já desenvolvi trabalhos com a Manuela aqui nesse aspecto. Agradeço até a participação dela, também do secretário. É muito bom a gente discutir educação, né? A gente, todos nós somos alunos, todos nós temos filhos, netos, sobrinhos, irmãos, pessoas que estão estudando ainda. Isso é muito importante. A pesquisa mostra a importância da educação no desenvolvimento das pessoas, né? O quanto que ela pode abrir de portas e até para esse futuro do jovem, para que ele possa ter expectativas de uma vida melhor, de ser um cidadão melhor daqui para frente. Então isso é muito importante e é um prazer estar sempre conversando sobre educação e tentando aprofundar e abrir portas. E que a gente possa estar sempre escutando e falando sobre educação, porque isso é fundamental para o país.
É mesmo. Bom, até por isso, na madrugada tem reprise para você ouvir de novo se quiser. Tá lá no YouTube da TVJC esse debate, nas plataformas de streaming. Corre lá para você ouvir de novo. Até amanhã.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.